Bom, gente, agora passando agora já para a parte um pouquinho mais técnica, procedimental. Essa questão do choque de frequência, o Adolfo já colocou aqui, a gente já tinha conversado antecipadamente sobre essa questão de marcar uma audiência diretamente com o presidente da Anatel e juntamente com o movimento social, o ministério. A gente ouvir do presidente o que realmente está acontecendo, tá? E colocar a situação da Abrasda MNRC sobre a truculência na fiscalização e a questão do estudo de choque de frequência, que pelos relatos que chegam até a gente, nunca foi feito nada pela Anatel. Só explicar em relação como que o Ministério procede quando chega esses documentos solicitando alteração de designação de canal. Tá? Todos os pedidos que foram encaminhados pelo Abraço, o Ministério encaminhou para a Anatel, que a Anatel é o órgão competente por gerenciar o espectro eletromagnético. Tá? Então todos os pedidos, inclusive o processo de Federico Westphalen, né? Acertei, né? Está aqui a cópia integral do processo, vou deixar aqui com o Joaquim, tá? Todos os comprovantes que nós encaminhamos para a Anatel. Agora o que a gente verifica é o seguinte, se a gente está encaminhando e a Anatel não está dando seguimento, a gente vai entrar nessa discussão para verificar o que está acontecendo. Então o nosso compromisso aqui, que o Adolfo já colocou, é de fazer essa audiência juntamente com a Anatel. Vamos falar. Revogação de portaria, tá? Aí já engloba basicamente o que o Clementino falou e outras questões aqui. A nossa ideia no GT é publicar uma portaria nova. Automaticamente nós vamos revogar a norma número 1 de 2011. Qual que é o meu, pelo menos o meu pensamento pessoal? Eu entendo que a norma tem que tratar basicamente apenas da parte procedimental. Como se obter outorga, quais documentos necessários, atualização de diretoria, documentos necessários, alteração de características técnicas, renovação.
Isso.
Questão, por exemplo, de apoio cultural, a minha proposta para o grupo, eu já conversei isso com o Adolfo, mais ou menos a linha dele, a nossa ideia é revogar integralmente o artigo que diz respeito ao apoio cultural. E deixar a discussão de apoio cultural para o decreto, basicamente naquele decreto que você já tem conhecimento, que retornou para a Casa Civil. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo em relação ao apoio cultural. Tirando essa questão de apoio cultural, eu estava conversando com o Alan aqui nos bastidores, perguntando para ele justamente como que era o cenário pré-norma número 1 de 2011. Ele falou que em relação à questão de apoio cultural era infinitamente melhor, porque pelo menos os sindicatos não tinham um parâmetro para entrar na justiça. Então, nós estamos pensando seriamente em revogar, publicar uma nova norma sem falar com apoio cultural e deixar um vácuo sobre o que é apoio cultural até a publicação do decreto. Essa é uma questão que nós vamos estudar lá dentro do GT, e esse, inclusive, é o meu posicionamento pessoal como coordenador geral de rádio difusão comunitária. Tá? E como está dentro da nossa governabilidade, nós entendemos que a publicação dessa portaria a gente está trabalhando para ser no máximo no início do segundo semestre. A questão do raio de 1 km, que foi colocado também como uma problemática, o meu entendimento do Ministério é que o sinal não para em 1 km. Rádio difusão comunitária é 25 watts e altura de antena de 30 metros. Rádio comunitária, para mim, é isso. Para o Ministério, é isso. A portaria 197 que nós publicamos fala integralmente isso. Se está ocorrendo decisões judiciais errôneas por parte dos juízes, eu sugiro que, por meio do Abraço, acho que nesses momentos, acho que Abraço tem que intervir mais, que comunique a gente no Ministério e que tente fazer com que o Ministério entre na ação como amicus curiae, tá? Para que a gente possa, juntamente com as entidades, demonstrar que não tem como chegar para o sinal e falar, sinal, para aqui no raio de 1 km. Não existe. Então nós estamos à disposição para fazer esse enfrentamento judicial juntamente com as entidades. Então, caso tenha alguma ação judicial, solicite ao juiz para incluir o Ministério das Comunicações como amicus curiae e demonstre a portaria 97, que é um entendimento do Ministério das Comunicações, que o sinal pode sim ultrapassar o raio de 1 km. Inclusive, tinha um entendimento retrógrado do Ministério que o dirigente tinha que morar dentro do raio de 1 km. Hoje, nosso entendimento é que o dirigente tem que morar no sinal de alcance da emissora. Então, esse é o entendimento do Ministério das Comunicações. Tá?
Voltar sobre filiação, diretório, partidário, executivo.
Tá, só colocar, só ir aqui na linha e depois eu volto para esse ponto específico. A lixia de multa, o Adolfo já colocou aqui. Teve um projeto de lei do Alessandro Molon, que ele foi aprovado no Congresso Nacional. E num primeiro momento, quando ele foi aprovado no Congresso, desculpa, na Câmara. Quando ele foi aprovado no primeiro momento, alguns representantes do movimento social foram até o Ministério parabenizar, olha, que bom, porque nós nos posicionamos a favor do PL. Eu, inclusive, fui pessoalmente ao Ministério da Justiça, discutir com o Secretário Nacional de Justiça sobre qual seria o posicionamento do governo federal em relação ao PL, e o Ministério se posicionou, o governo federal, não vou nem falar o Ministério da Comunicação, o governo federal se posicionou a favor do PL, o PL passou na Câmara, só que nós alertamos o movimento social. Falamos, olha, vocês ganharam a primeira batalha. Vem o Senado por aí, façam pressão no Senado para ser aprovado esse PL. Não foi feito nada e o PL caiu no Senado. Tá? Então o posicionamento do Ministério é integralmente o projeto de lei do Alessandro Molon, pela descriminalização do radiodifusor até sem vácuo certo. Tá? Esse é o nosso posicionamento. E vamos, nós estamos juntos com um abraço nessa luta de reerguer novamente esse projeto de lei e colocá-lo em votação. Tá?
E na questão da portaria, que as associações comerciais, a BERT, a GERT, entra na justiça, que nem entrou contra a...
Só uma questão, eu ia terminar nesse ponto, porque no documento aqui da Abraço, a Abraço colocou que o Ministério das Comunicações não se posicionou a respeito da ação judicial da BERT. O Ministério das Comunicações apresentou recurso a liminar que foi concedida à BERT. O Ministério das Comunicações apresentou defesa dentro do mesmo processo. E, fora isso, houve um despacho pessoal no gabinete do juiz com o... No caso foi o Otávio Pierante, que eu estava fora do Ministério. O Otávio Pierante foi, juntamente com advogado da União, que é o assessor do consultor jurídico. O movimento social em nenhum momento entrou como amicus curiae nessa ação. E nós alertamos para que o movimento entrasse como amicus curiae. Abraço Nacional entrou antes de ontem. Entrou quando o processo, se você olhar o estado do processo, ele está concluído da sentença. E mesmo assim, eu pessoalmente falei, se vocês podem cobrar, por exemplo, do Ministério Público Federal, eu conversei com o Ministério Público, com o Dr. Domingos, que é procurador que é em Fortaleza quando ele esteve em Brasília, passei o número do processo e pedi para o Ministério Público Federal ajudar o Ministério das Comunicações nessa luta contra essa decisão da BERT de judicializar a portaria. Então o Ministério das Comunicações fez a sua parte. Agora, faltou o movimento social junto a gente nessa briga. Tá? E o posicionamento do Ministério das Comunicações é o posicionamento da portaria 97, porque se não fosse, o ministro já teria revogado ela no primeiro embate com a BERT. Mas o nosso posicionamento é o da portaria 197. Tá? Em relação a essa questão que foi colocada sobre filiação político-partidária, teve um levantamento feito, se não me engano, pelo Observatório da Imprensa entre 2007 e 2008, que colocou que 70% das rádios comunitárias autorizadas se encontram nas mãos de ou de partidos políticos ou na mão de alguma igreja. Eu vou ser bem sincero com vocês. Ao meu ver, antes de 2011, não era feito nenhum tipo de controle acerca se existia algum tipo de vinculação da entidade ou de sua diretoria. A partir de 2012, quando eu assumi a rádio comunitária, por meio desse levantamento do Observatório de Imprensa, eu conversei com a minha equipe. Olha, a gente tem que combater vínculo, só que você tem um problema sério. O que é vínculo? Vínculo para mim é uma coisa, vínculo para o Clementino é outra. Vínculo para o Alan vai ser outra coisa, vínculo para o Adolfo vai ser outra, uma coisa completamente diferente. Qual foi o entendimento que nós adotamos? Nós colocamos, vamos adotar critérios objetivos. É o mais justo? Ao meu ver, não. Agora, por que nós adotamos o critério objetivo? Porque se por um acaso o processo do Alan foi indeferido porque, suponhamos, todos os membros da diretoria fazem parte do membro do diretório do partido político, eu vou conseguir comprovar para ele que, olha, esse é o nosso entendimento do Ministério e nós, em todos os casos análogos, nós adotamos ele. Na minha opinião, não é o mais justo. Mas eu acho que nós tínhamos que tomar alguma iniciativa em relação ao levantamento que fala que 70% das emissoras estão nas mãos de entidades travestis e associações comunitárias. Nós acertamos em deferir processos por conta que todos os dirigentes eram filiados a um partido político? Na minha opinião, hoje, revisando, não. Eu acho que filiado a partido a pessoa ser simplesmente filiada a um partido político não configuraria um vínculo.
Não.
Por conta disso, nós estamos revendo esse posicionamento. Agora, eu acho que o Ministério das Comunicações tinha que agir. Qual foi o fruto disso? Dos cerca de 4 mil processos que deram entrada entre 2011 e 2014, nós indeferimos 85% dos processos. Dentro desse montante, 70% foi indeferido por conta de algum tipo de vinculação e o restante por problemas na documentação. O que nós verificamos em questão de vínculo? Nós apertamos muito em relação às entidades travestidas de associações comunitárias, mas também acabou respingando no cidadão de bem. Muitas vezes um cara que é filiado a um partido político que vai executar um serviço efetivamente comunitário teve o seu processo indeferido por conta desse entendimento do Ministério. O que, que nós estamos propondo em relação à parte de documentação e em relação à parte de vínculo? Vínculo, ninguém sabe aqui qual é o posicionamento do Ministério a respeito de vínculo. A nossa ideia é publicizar todos os entendimentos sobre vínculo. Vai ser o mais justo? Na minha opinião, os entendimentos podem não ser o mais justo. Agora, pelo menos eu vou dar a oportunidade para toda a sociedade conhecer o que é vínculo e no momento da viabilização poder corrigir essa situação para poder participar do processo e não ter o seu processo indeferido. Em relação à questão de documentação, a gente verifica que boa parte dos indeferimentos eles se dão por conta da documentação do artigo 9º. Porque a Lei 9.612 fala no seu artigo 9º que se aqueles documentos não forem encaminhados no prazo de 60 dias da viabilização, a entidade será inabilitada. O que nós vamos fazer? Regulamentar o que é habilitação. Porque a gente vai fazer uma jogada que a habilitação vai ser o prazo de 60 dias, mais o primeiro ofício de exigência encaminhado pelo Ministério. Para a gente dar a oportunidade para as entidades sanear o seu processo e a gente não tirar uma entidade do processo seletivo porque ela deixou de encaminhar uma ata de eleição registrada em cartório. Tá? Em relação à revogação da portaria da norma número 1 de 2011, esse é o nosso posicionamento. A nossa ideia é fazer uma norma que contemple apenas questões procedimentais, tá? Quais são os documentos necessários para obtenção de outorga e renovação, e automaticamente revogar a norma número 1 de 2011 e o meu posicionamento pessoal revogar integralmente o artigo que fala sobre apoio cultural. Eu acho que basicamente...
462.
2011.
Sim, a norma número 1 de 2011. Revogar a portaria, uma nova portaria tratando apenas de questões procedimentais.